Asher,
vou mandar regra. Ficar à sua direita, não é?
Ana Sofia.
Eu ficar à sua direita.
É onde quiser, com muito gosto. Na fotografia sai à esquerda. Na fotografia
não,
sai à
não,
esquerda.
Não, não, não,
eu não sei se sabe física suficiente para saber
não,
que na fotografia...
Não, não sei, que eu sou de letras. Não sou de física. Com mais alto patrocínio da Fastio.
Say cheese.
Está muito bem, está muito bem.
Está?
Muito obrigado. Ainda vai tirar mais? Ai, com a mesa toda, pode ir. Já estava a pensar. Não sei se vai conseguir ter toda.
Estavas a falar, olha agora, Rita. Agora. Anda lá, Rita. Rita.
Faz alguém?
Vai ter que haver uma regra que toda a gente tem os telemóveis desligados durante estas reuniões.
Isso é que não é possível. Não vai conseguir.
Vou fazer com que a sala tenha uma gaiola de Faraday à volta e ninguém recebe telefones nenhum.
Não,
sabe o que é uma gaiola de Faraday?
O Sr. Presidente teve-me a falar que não estará na próxima terça-feira, porque irá aquela reunião em Bruxelas sobre o futuro. E eu, na posição em que estou com esta questão do governo, presumo-se que tomará a posse ao novo governo ainda esta semana, e portanto eu não estarei. Era só para.
Estás em substituição?
Desta feita estou.
Então vou ter que estar cá.
É isso.
Porque nesse dia temos que eleger um vice-presidente.
Exato.
Eleger?
Sim.
Cumprir a formalidade.
Pois.
Está bem?
Está bem?
Está bem. Mas já estamos aí durante a semana.
Eu também não sei, o Sr. Presidente está a dizer que vai, mas eu também não sei se.
Bem, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, sejam todos bem-vindos. Nós temos uma agenda bastante longa. Eu já tinha conversado com os dois vice-presidentes para alertar para o facto que eu provavelmente não estou cá na reunião da semana que vem e que, portanto, um deles... ou a Ana Sofia Betancourt ou a Abel Batista estarão a presidir a reunião da próxima semana. Como não sabemos também quando é que o programa de governo vai ser apresentado, há essa questão ainda adicional de saber se eu vou ter que mesmo estar cá ou não, né? Quer dizer, vamos ver. Bem, tem que falar mais alto? Ah, desculpe. Mais próximo, ok. Portanto, se calhar, se estiverem de acordo, podemos começar. Eu ia começar com a aprovação da proposta da ordem do dia, que foi distribuída. Se não houver nenhumas objeções, eu assumir que está aprovada. O segundo ponto é a aprovação da ata da reunião anterior, que também foi circulada. Não recebemos qualquer indicação. Portanto, eu também vou assumir, se puder, que está aprovada. Muito obrigado. Há uma questão que foi levantada da última vez que tem a ver com este problema da sobreposição de comissões e pessoas que estão na nossa comissão e que também têm que estar noutra comissão. Há várias... Eu pus aqui as quatro que nós sabíamos, que é, à mesma hora, a Comissão de Educação com a de Agricultura, a nossa com a de Agricultura. Às 15h32 é a nossa Comissão com a da Defesa. Às 4 horas, da última vez, repararam que várias pessoas tiveram que sair às 4 horas para ir à Comissão dos Negócios Estrangeiros. e às 16h30 é com a cultura, comunicação, juventude e desporto. E eu tenho alguma dificuldade em pensar que possa haver uma solução, porque vai sempre haver sobreposição de pessoas que têm que estar em várias comissões. Eu inicialmente tinha pensado sugerir que nós começássemos a nossa reunião às 14h30, em vez das 15h, mas não adianta muito, porque há várias outras que começam às 15h, há uma que começa às 16h, que podia passar para as 16h30. Eu, se calhar, assumia que tenho muita pena, mas se a gente começa a mexer nas comissões, vai sempre haver outras pessoas que vão ter problemas, não é? É muito complicado. E aqueles que já cá estiveram em legislaturas anteriores, penso que sabem que isto não é nada fácil. E, portanto, eu, se calhar, assumiria que a gente mantém esta hora. Começamos às 15h, à terça-feira, e não tentava fazer mudanças de hora, porque agora estão uns que não podem, se mudarmos estão outros que não podem e é capaz de ficar mais complicado. Portanto, eu em relação a essa questão, se calhar mantinha a nossa reunião para começar às 15h, mas gostava muito de insistir que a gente comece mesmo às 15h, porque também já percebi que às vezes a tolerância é assumida de sendo 10, 20, 30 minutos, e, portanto, eu gostava de insistir para que eu vou começar a reunião às 15h, com quem cá estiver, ok? Desde que tenhamos quórum, a gente começa às 15h, porque nós todos temos imensas coisas para fazer e não há nada como cumprir os horários. Portanto, se estiverem todos de acordo, vou ser um bocado mais autoritário do que de costume e vou começar mesmo às 15h as nossas reuniões. Depois entramos no resto da ordem do dia, que tem... há um projeto de lei 1613, que foi submetido pelo Partido dos Verdes, que estipula o número máximo de alunos por turma, e o PEV comunicou que não pretende fazer a apresentação na comissão, só vai fazer em plenário. A apreciação do parecer terá que ser feita até o dia 1 de dezembro, não é? O relator é do PSD e eu gostava de pedir identificação do relator que vai fazer este... para o projeto de lei 1613.
O PSD anuncia mais tarde a indicação do seu relator.
Está bem. Muito obrigado. Depois há o projeto de resolução 913, que recomenda a divulgação e o estudo da Constituição da República Portuguesa na escolaridade obrigatória, também apresentada pelo Partido dos Verdes, que também pediu discussão no plenário e que está agendado para o dia 27 de novembro de 2015, portanto é para a semana. Ah, é verdade, é já. É, sim, ok. Ups. Posso passar ao ponto a seguir? Depois temos o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2016. Vamos ter que enviar aos vários partidos?
Foi enviado. A Comissão dos Estados Europeus pede para a Comissão dar pareceres sobre este
programa. Ah, ok. Desculpem, Teresa.
Portanto, a Comissão dos Estados Europeus pede parecer desta data.
Pois.
Havia uma grelha autónoma que é esta.
Sim.
Para saber se querem manter, se assim for, é o PSD que vai indicar no voto.
Ok. Portanto, a Comissão Europeia pede um parecer até o dia 20 de janeiro sobre o programa de trabalho E o que eu tenho aqui à minha frente foi distribuído. Foi distribuído. Se calhar perdeu-se. Não. Está distribuído, não é? E, portanto, a questão que se põe agora é quem é que querem... quem é que vai elaborar o parecer? E se querem manter esta grelha de distribuição? Não é? A grelha de distribuição, desculpe, Teresa, esta grelha de distribuição é uma grelha...
específica para algumas iniciativas, okay. Para o Orçamento do Estado, para as grandes opções do plano, para a Conta Geral do Estado, para o Programa de Trabalho da Comissão Europeia e para a participação de Portugal na Comissão. Tem uma grelha própria só para estas. E em vez de ser completamente como é de ontem, é PSD, PS, Bloco, CDS, PCP e PEV. Depois volta ao princípio.
Ok. Portanto, a questão é se o PSD quer indicar...
Sr. Presidente, nós pedimos para indicar mais tarde, pela razão de que também ainda não temos coordenador eleito e, portanto, estamos aqui com uma situação de impasse que vai durar pouco tempo e, portanto, pedia uma tolerância à mesa para indicarmos posteriormente. Muito obrigada.
Eu acho que hoje vai acontecer isso. Estamos no início desta comissão e, portanto, há muita coisa que ainda está, que devia ser discutida mais e que os grupos parlamentares provavelmente também vão querer discutir com mais detalhe. O que nós gostaríamos já agora é que esse parecer pudesse ser discutido na nossa reunião da Comissão de Educação e Ciência no dia 12 de janeiro, de maneira a que pudesse seguir para os assuntos europeus, a Comissão dos Assuntos Europeus até 20 de janeiro. Okay? Portanto, essa é a data que nós temos para essa discussão. Temos uma série de pedidos de audiências e audições que eu gostava de vos apresentar. O primeiro que está aqui na lista foi um pedido de audiência da Federação Portuguesa de Professores. O assunto é matérias relativas à educação e ciência mais diretamente relacionadas com a perspectiva dos professores, as dificuldades sentidas nas escolas e as medidas mais urgentes que se tornam necessárias adotar. Eles pediram audiência na comissão, pediram uma audiência, dado que isto é uma federação, penso que se calhar seria bom ser a audição ser em sede da comissão. Está aqui sugerido a possibilidade de ser no dia 1 de dezembro. Que é já na próxima terça-feira, que é uma altura em que eu não vou estar cá, mas... Se houver discussão do programa de governo nesse dia, nós não vamos realizar isto, portanto, se calhar é melhor adiar, não é? Pois. Portanto, é melhor pensar que não seja para o dia 1 de dezembro, mas ser uma semana depois. De acordo? Ok. Depois temos um pedido de audiência da Federação Académica do Porto. A Federação Académica do Porto reúne todas as associações de estudantes do Ensino Superior e Politécnico do Porto e o assunto é a apresentação, eles querem apresentar o trabalho... com o título Refletir o Presente e Ousar o Futuro por um Ensino Superior de Excelência. A discussão e apresentação de algumas das propostas a fim de contribuírem para a melhoria do sistema de ensino superior nacional. A questão é se devemos fazer isto em audiência na comissão. Não sei qual é a vossa opinião. Eles representam, provavelmente... Eu não queria exagerar, mas para aí 30 mil alunos, não é? Porque é todo o ensino universitário e politécnico do Porto. Representam todas as associações de estudantes do Porto. E eu conheço razoavelmente bem, eles têm feito um trabalho muito bem feito, eles têm junto e pediram uma audiência à comissão, Não sei qual é a vossa opinião.
Sr. Presidente, este. Nós já recebemos outras vezes na legislatura anterior a Federação e a prática é de acolhermos na Comissão sempre que venham e, portanto, o Grupo Parlamentar vê com bons olhos que seja no plenário da Comissão. Muito obrigado.
Mais alguém se quer pronunciar? Sim.
No Grupo Parlamentar de CDS-PP também concordamos, achamos que é o sítio próprio e temos todo o interesse em recebê-los aqui.
E da parte do Partido Socialista também para dizer que esta associação tem dignidade e tem também representatividade mais que suficiente para ser recebida em comissão.
Obrigado. Mais alguém se quer pronunciar? Não sei se... Bem, portanto, também não faz sentido ser no dia 1 de dezembro, como é óbvio. E, portanto, ou no dia 9 ou depois, numa semana depois, vendo o que é que se passa para a semana que vem, porque vamos ter que ter isso em conta. Estamos agora numa frase muito flexível, que a flexibilidade tem que ser... imposta. Depois temos um ponto que é o relatório do Conselho Nacional de Educação sobre o Estado da Educação, que também já vos foi enviado. É um relatório extenso, não sei se já todos tiveram a oportunidade de o ler, é longo, eu também não, ainda não li. E a ideia é que isto seja apresentado na Comissão pelo Presidente da Comissão Nacional de Educação e que depois seja debatido. Não sei qual é a opinião dos vários grupos parlamentares, mas eu penso que isto até é, já apareceu já aconteceu no passado e, portanto, a ideia de ter o presidente da comissão, também vamos ter que olhar para a data que seja possível, não é? Quer dizer, porque não podemos estar a marcar nada agora sem termos exatamente clara o que é que se vai passar na semana que vem. Depois temos o ponto sobre a proposta de criação urgente do Grupo de Trabalho para acompanhamento do Programa Parlamento Jovens. Eu fiquei com a sensação da última vez que a gente se reuniu que toda a gente achava que isto era um ótimo envolvimento da nossa comissão estamos a ser... Há muitas escolas que estão a querer começar a trabalhar e, portanto, a questão que se põe é a seguinte. Quem é que gostaria de coordenar este grupo de trabalho? E acho que os primeiros a poderem decidir... O método onde...
Sr. Presidente, eu presumo que calhe desta vez calhe ao PSD e, à semelhança do que disse há pouco, gostava que nos dessem uma tolerância de tempo para podermos indicar...
Está bem.
Mais tarde, muito obrigada.
Está bem, ok. Portanto... Pois, tem que ser rápido, Hilda, porque já temos...
Sr. Presidente, eu perguntava Sim. só, se me permite um ponto Sim. de ordem à Sim. mesa, só para fazer a seguinte questão. Nós vamos discutir também, a posteriori, num outro ponto, o plano de atividades, e presumo que dentro do plano de atividades também se integra o grupo de trabalho Sim. do Parlamento dos Jovens. Era só para fazer aqui a contextualização, porque estava a antecipar um dos pontos do plano Não. de atividades e eu estava só, aqui com uma dúvida nessa matéria. Muito obrigada.
Nós introduzimos isto aqui porque isto tem é um pedido urgente de criação e fica, pois. Ok. Vamos voltar a esta questão mais daqui a bocado. Pois. Sim, prefiro. PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que a senhora deputada do PC tem toda a razão nesta matéria, mas nós compreendemos a preocupação com a linha de trabalho do programa dos jovens e, portanto, faremos, no entretanto, todo o possível para darmos a nossa, para não emperrarmos os trabalhos do Parlamento dos Jovens. Mas, de facto, percebemos que enquanto nós estabilizarmos a lista dos grupos de trabalho, principalmente o partido que tem a prioridade a escolher o respectivo grupo de trabalho, não pode estar a comprometer-se sem saber qual é a ordenação. E, portanto, tendo o PSD razão nessa matéria, eu penso que o que todos podemos fazer é colaborar para irmos, para não emperrarmos o trabalho do Parlamento dos Jovens e irmos com as indicações que já nos foram dadas, dos pedidos que já estão à espera, procurarmos todos dar uma contribuição para que esse trabalho não fique para trás, mas respeitando os direitos de cada um dos grupos nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mais alguma intervenção sobre esta questão? Depois temos o pedido de cedência de instalações da Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, a ABIC, para a realização nas instalações da Assembleia da República de uma mesa redonda sobre o Estatuto Bolseiro de Investigação Científica. Quem se...
O gabinete do Presidente pede para a Comissão se pronunciar sobre a relevância do programa.
Pois. A Comissão deve-se pronunciar sobre a relevância e enquadramento da realização deste evento no âmbito do plano de atividades da Comissão. Eu não sei quem é que tem, quem se quer pronunciar, Perfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, atendendo à associação, atendendo ao tema e atendendo ao interesse que o tema tem, penso, para o país e para o Parlamento, nós somos favoráveis a que demos o nosso acordo a esse acolhimento. Muito obrigado.
Mais alguém se quer pronunciar sobre a reunião?
Okay. Sr. Presidente, nós na legislatura anterior tivemos aqui várias questões sobre esta matéria em que considerámos várias vezes que esta questão específica de cedência de instalações deve ser uma prerrogativa decidida essencialmente pelo Presidente da Assembleia da República, porque nos chegaram ao longo da legislatura muitos pedidos sobre os quais havia muitas dúvidas, inclusivamente entre bancadas. Lembro-me de um caso particular que foi aqui discutido, que foi o caso da SNESUP, que também pediu instalações quase no fim da legislatura, provavelmente os colegas que tiveram se lembram. E, portanto, não gostaríamos que já no início desta legislatura voltássemos a abrir novamente estes precedentes, porque vão ser reencaminhados várias situações de decisão desta natureza, às quais muitas vezes a Assembleia é alheia, até porque não tem o mapa da cedência das salas todas nos dias em que são pedidos. E, portanto, aquilo que a sugestão que faço, sem prejuízo de considerarmos que a Comissão está sempre disponível para receber a ABIC e sem prejuízo de realizar-se esta atividade, o PSD também terá o seu representante, mas dar a devida nota ao Sr. Presidente para que possa fazê-la chegar ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que o Grupo Parlamentar do PSD considera que este tipo de matéria é uma decisão estrita do Presidente, até porque tem um mapa completo das iniciativas a realizar dentro das salas da Assembleia da República. Muito obrigada.
Pois, a questão é que o próprio Presidente da Assembleia da República quer que nós nos pronunciemos sobre esta questão. É um parecer prévio nosso. Nós podemos mandar uma resposta dizendo que o que vocês quiserem, que achamos que isto é uma reunião que se calhar tem interesse, mas que será o Presidente da Assembleia da República a decidir quais são aquelas que usar, mas que nós não nos opomos de maneira nenhuma. Portanto, nós, o nosso parecer é um parecer favorável, dependendo daquilo que é a disponibilidade das instalações da própria Assembleia da República. Estão de acordo com esta resposta? Muito bem. Depois temos a questão dos deputados coordenadores. Eu tenho, nesta altura, a informação de que os deputados coordenadores são, do Partido Comunista, o deputado Miguel Tiago, do CDS temos como coordenadora a deputada Ana Rita Bessa, depois do Bloco de Esquerda temos a deputada Joana Mortágua, do Partido Socialista temos o deputado Porfírio Silva e eu fui informado há pouco, mas de que ainda estão a discutir e, portanto, imagino que para a próxima reunião já teremos já. Ok. Há um outro e-mail que vocês receberam, que foi um questionário que foi enviado do Parlamento Europeu sobre a educação. Não sei se viram, tem três perguntas e eu suspeito que isto seja um questionário em preparação para a reunião que se vai realizar na próxima quarta-feira, que eu vou estar presente, sobre educação e juventude. Há três perguntas e eu gostaria de vos ouvir um pouco sobre estas três perguntas, que são a primeira: quais são os principais desafios nos vossos sistemas de ensino que julgam ter que enfrentar nos próximos 5 anos? É uma pergunta fácil que a gente responde, obviamente, nos próximos, não, nos últimos 5 anos. Nos últimos. Peço desculpa. Isto é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: quais são as ações concretas que a União Europeia deveria apoiar? Estou a traduzir do inglês ao mesmo tempo e os verbos às vezes vêm a seguir. Qual deveria ser o apoio que a União Europeia deveria dar concretamente no campo da educação e da juventude, nas políticas de juventude e educação? Segunda pergunta. A terceira é: qual é a vossa visão da educação no futuro, no futuro das políticas de educação e juventude? Eu tenho muita dificuldade em, lendo estas perguntas, pensar que a gente consegue responder em 2 ou 3 frases. Nós não vamos ter uma reunião antes da reunião em Bruxelas. Eu, se calhar, sugeria que mandassem os vossos comentários sobre estas três perguntas. Eu poderia fazer uma síntese circular pelos deputados todos para ver se estão de acordo e depois enviar para o Parlamento Europeu. Ou então dizer que não tivemos tempo para responder de forma adequada. Miguel.
Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Estas questões são dirigidas à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, por que instituição exatamente?
Comissão de Educação do Parlamento Europeu.
Isto veio do Diretorato Geral para Políticas Internas da União Europeia.
Sim, e são dirigidas a...
E foram dirigidas ao Presidente da Comissão de Educação e Ciência.
Sim, com a intenção de serem colocadas à Comissão como um todo, aos grupos parlamentares,
sim,
aos deputados...
À Comissão como um todo.
À Comissão como um todo, eu presumo que é absolutamente impossível fazer uma redação que... Não é que seja curta, a minha preocupação não é essa, como o Sr. Presidente estava a dizer. É que seja minimamente possível de colar uma frase com a outra, não é? Porque haverá certamente diferenças assinaláveis entre as visões de cada grupo parlamentar. O que eu propunha era que seguisse uma nota dirigida a esses senhores que nos enviaram essas perguntas, explicando como funciona a Comissão Parlamentar e, portanto, cada grupo parlamentar será convidado a responder conforme o seu próprio entendimento. E, portanto, cada grupo parlamentar responderá de acordo com o seu posicionamento. E isto, eu julgo que isto é válido para tudo o que venha no âmbito político para esta Comissão, pelo menos... caso contrário, não será possível, a não ser que optemos por uma solução que é uma pessoa faz as respostas e depois vai a votos. Mas isso também não me parece muito viável.
Não, eu acho que tentar fazer esta resposta até ao fim desta semana a um questionário deste tipo, eu não me sinto confortável a fazer isso, não é?
Eu sugeria que fossem dirigidas aos coordenadores dos grupos parlamentares e que fossem enviadas a quem não as dirigiu, dizendo que distribuímos pelos grupos parlamentares as vossas questões, tendo em conta a diversidade de opiniões na nossa comissão, junto enviamos as respostas respectivas.
Alguém tem um comentário a fazer? Alguém quer comentar? Se não, eu respondo dizendo que não havia tempo, claramente, para responder a estas questões como uma resposta conjunta da Comissão. Ah, desculpa, por fim.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós poderíamos, enfim, se quiséssemos empurrar o problema para a frente e ignorá-lo, podíamos dizer que desta vez não tivemos tempo.
Sim.
Mas, quer dizer, mas efetivamente o problema não é esse.
Sim.
Eu até talvez gostasse de ver isso, onde em termos de diagnóstico, pelo menos, nós pudéssemos estar todos mais ou menos de acordo sobre algumas coisas, por exemplo, em termos de educação, onde nada se faz em pouco tempo e tudo precisa de continuidade. Mas a realidade não é essa. E não é por termos pouco tempo até à reunião do Parlamento Europeu que nós não vamos ser capazes de dar resposta a esta pergunta de uma forma em que todos estejamos de acordo com a resposta. Não vamos ser capazes, porque há várias opiniões sobre as respostas a dar a cada uma destas perguntas e suponho que não estamos tão otimistas acerca do futuro que pensemos que daqui a 15 dias já somos capazes de estar todos de acordo. Portanto, embora as perguntas, ou talvez por as perguntas serem pertinentes, penso que não faz sentido fazermos de conta que foi apenas por uma questão de tempo e da instalação da Comissão que não vamos ter respostas unificadas para cada uma destas perguntas. Em muitos casos, é possível identificar quais são problemas ou quais são soluções que recolhem parcialmente algum consenso na sua identificação, embora em geral não seja possível fazer isso contra a resposta aos próprios problemas. Nós, com mais tempo, até poderíamos tentar encontrar uma resposta diplomática a este questionário, mas, por razões de fundo, penso que nós não devemos tentar o exercício de estarmos aqui todos de acordo acerca das respostas a estas questões, que são questões essenciais para a orientação dos assuntos que aqui nos concernem. Muito obrigado.
Sim.
Sr. Presidente, eu partilho da intervenção que o Sr. Deputado Porfírio Silva acabou de fazer e as questões também que foram levantadas pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, acrescentando somente o seguinte, temos de facto alguma dificuldade em estabelecer aqui um texto comum que pudesse representar a sensibilidade de todos os grupos parlamentares presentes nesta reunião. Eu penso que pela parte do grupo parlamentar do PSD remeteríamos sempre para o nosso programa eleitoral e até para o nosso programa de governo, onde temos uma posição expressa sobre estes temas e que fazem o balanço necessariamente sobre os últimos anos, dos quais 5 é o que se pergunta, mas isso não acolheria certamente a sensibilidade dos demais. Com efeito, considero que se o Sr. Presidente se me permite esta sugestão e se queremos ter uma visão mais abrangente e se quiser até mais consensual do que esta que aqui sai da sensibilidade da Comissão, há sempre um relatório do Conselho Nacional de Educação, que também tem matérias que se cruzam com este tema e que pode, num amplo consenso, como é sempre realizado no Conselho, emitir uma opinião que já congrega sensibilidades várias, pontos de consenso e que poderão ser úteis na discussão que o Sr. Presidente poderá ter que fazer em sede de reunião em Bruxelas. Muito obrigado.
Miguel. Sim, deputado Miguel.
Sr. Presidente, eu ainda não percebi muito bem o âmbito da reunião de Bruxelas. Aquela convocatória que eu li no nosso e-mail era dirigida à Comissão de Educação, através do Sr. Presidente, e no meu entendimento, e mantenho, devia ser distribuída de acordo com o método de ontem. E nessas reuniões, os grupos parlamentares representam em simultâneo a sua comissão e o seu partido e grupo parlamentar, fazendo a distinção de quando estão a referir-se a quê. Esta é, pelo menos, a experiência que tenho em todas as delegações que participei no estrangeiro, ou em delegações, ou em fóruns com outros parlamentos. Ou seja, o deputado X ou Y faz representar simultaneamente a comissão, mas não deixa de ser um deputado do partido B ou C. E, portanto, quando está a falar das suas posições, explica que está a falar do seu programa, do seu partido. Quando está a referir-se ao que se passa no seu Parlamento, fala do panorama geral e aí sim faz uma representação mais institucional. Não me parece que para contornar esta situação normal, que eu julgo que é normal, que é serem delegados por ordem do método de onde nos grupos parlamentares serem delegadas as representações institucionais, que se vai encontrar uma formulação que é do que não é, seja sobre que matéria for. Isso não me parece razoável e nem me parece uma boa, um bom precedente. Enfim, continuo a dizer, daquilo que li, e eu posso não ter lido a mesma convocatória, daquilo que li, o encontro é um encontro interparlamentar e deve reunir os grupos parlamentares distribuídos de acordo com o método de onde, como tem sido a prática. Eu mantenho esta avaliação. O Sr. Presidente, na última reunião, disse: ah, mas eu tenho aqui o convite que me foi dirigido a mim. Muito bem, pode ser diverso daquilo que eu li. Aquilo que eu li é dirigido ao Sr. Presidente para que diligencie, junto da comissão a que preside, a representação parlamentar. Nos termos da nossa prática, que não é lei, é uma prática, eu não sou inflexível quanto a isto das tradições, bem pelo contrário, se chegarmos a outro entendimento assim será, mas a prática é essa, é sempre por método de onde, quando se trata de representação política em espaços internacionais ou interparlamentares. E acho que outras soluções tenderão a não beneficiar o debate político na comissão. E repare, Sr. Presidente, o grupo parlamentar do PCP é, neste contexto, o penúltimo, se não estou em erro, a ser chamado a participar em reuniões. Portanto, nada nos move aqui que tenha a ver com o nosso interesse em participação. Não é nada disso. É por força até da razoabilidade da participação com que, nestes espaços, enfim, e acho que devíamos manter essa prática.
Eu acho que também na última reunião, não dei os detalhes todos, porque acho que isso foi circular, isto foi enviado ao presidente da comissão apropriada. E o que eles dizem é que querem convidar 4 pessoas, 2 de cada Câmara, mas nós, para os parlamentos que têm um Senado e que têm uma Câmara de Deputados como a nossa, nós não temos o Senado, portanto só temos uma única Câmara. Eles queriam, portanto, no nosso caso, queriam convidar 2 pessoas, que uma viesse da Comissão de Educação e Ciência e outra que viesse da Comissão da Cultura. E eu, a minha interpretação é que iriam os presidentes da Comissão de Educação e Ciência e o presidente da Comissão de Cultura, porque isto foi dirigido ao presidente da Comissão. Posso me ter enganado em relação a isso, mas acho que da Comissão de Cultura...
A presidente não quis ir e vai uma deputada do PSD.
Pois. A presidente da Comissão decidiu que não podia ir e, portanto, delegou num deputado dessa própria Comissão. Eu... decidi que eu gostaria de estar presente e, portanto, aceitei o convite e, portanto, vou. Agradeço o comentário. Talvez no futuro a gente tenha que olhar para isto com mais cuidado para saber quem é que efetivamente deve ir. Eu assumi, como estava interessado, que gostaria de estar presente e, portanto, decidi ir. Mas voltamos à mesma questão, à questão anterior, quer dizer, a resposta que a gente vai dar. Há uma proposta, há 3 propostas em cima da mesa. Uma que é enviar a cada um dos grupos parlamentares para que cada um deles possa responder. Outra é dar a resposta tentando fazer um sumário daquilo que o CNE nos vai apresentar daqui a algumas semanas. E a terceira fazer um sumário para o relatório do CNE. E a terceira é nós dizermos que não é muito fácil neste espaço de tempo tão curto poder produzir qualquer coisa que seja útil para esta reunião. Eu não sei o que é que os senhores deputados pensam, se há mais comentários. Faça a favor o deputado Luís Monteiro. Sim. Miguel.
Eu gostava de dizer que mantenho exatamente a mesma avaliação, reli agora mesmo a carta, sim, que foi dirigida. Sim. Todos os convites que vão chegar a esta comissão vão ser dirigidos ao Sr. Presidente, o que não significa, e aliás o texto é muito claro, pede que sejam designados dois membros de cada comissão, o que corresponde, e que seja um de cada Câmara, no caso em que existam duas Câmaras. Por norma, o Parlamento Português, por questão de contenção de custos, envia sempre apenas duas pessoas, mesmo quando há convites para quatro. E, portanto, nós não podemos aceitar, e eu não tenho nada a opor, que a Comissão delibere que vá ao Sr. Presidente. Atenção, não é isso que está em causa. Não podemos é aceitar que o Sr. Presidente diga que decidiu aceitar o convite em nome próprio, porque não é disso que se está a tratar. A Comissão foi convidada, através do seu Presidente, a indicar dois deputados. Por prática, do Parlamento só indicamos um, porque chegámos à conclusão de que poupamos dinheiro se indicarmos apenas um. Essa é a prática. E, portanto, até agora tem sido por método de onde. Portanto, se essa prática deve ser alterada, e eu não me oponho, falarei sobre a minha opinião se ela for alterada nesse momento, mas não deve ser unilateralmente porque o Presidente decidiu ir ele. Compreende? Ou seja, tem que ser porque a Comissão diz, neste caso concreto, designamos o nosso Presidente. Sem que isso altere a nossa prática de distribuição por método de onde, por exemplo. Ou alterando, mas aí temos que nos pronunciar sobre alguém concreto. Porque eu estou a ler o convite e diz, portanto, estamos ficamos agradados por poder convidar até quatro membros das vossas comissões parlamentares para estarem no dia 3 de dezembro nesta reunião. Ora, isto, na minha opinião, insere-se em todas as outras reuniões que vamos fazer ao longo dos anos, do mandato, e que vão ser sempre dirigidas ao Sr. Presidente, compreende? E o Sr. Presidente não pode em cada uma delas dizer, eu esta decidi aceitar, nesta decidi fazer-me representar. A não ser que, enfim, cheguemos à conclusão de que a partir de agora é essa a prática.
Obrigado. Ilza.
Sr. Presidente, sem prejuízo daquilo que disse o Sr. Deputado Miguel Tiago, o Grupo Parlamentar do PSD entende que, até por esta razão e outras que já ocorreram na reunião anterior, e até por efeitos de melhoria da condução dos trabalhos até da Comissão, era interessante e importante marcarmos uma reunião de mesa em que pudéssemos reunir os coordenadores e os senhores vice-presidentes, senhor presidente, como é natural, para alinhar algumas destas questões, que é muito natural que, de princípio, causem algum constrangimento. O Sr. Presidente não estava cá e há aqui um conjunto de práticas que estão instaladas, mas que numa reunião de mesa se podem dirimir com muito mais facilidade, poupando também tempo aos trabalhos, porque ainda estamos nas comunicações do Presidente, com uma ordem de trabalhos curta, que não vai ser sempre curta nesta comissão. Nós temos aqui sempre muitas audiências e audições, e, portanto, para melhor facilitarmos o trabalho de todos, a minha sugestão é que se possa, quanto antes, marcar essa reunião. Muito obrigada.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, obrigado. Eu acompanho também um pouquinho o que foi dito aqui já por alguns senhores deputados, que se calhar a melhor solução para a resposta às perguntas dessa carta, desse documento, será mesmo entregar aos grupos parlamentares a possibilidade de cada um responder por si, por várias razões. Em primeiro, porque não me parece totalmente verdadeiro que seja o problema do tempo, ou seja, poderíamos optar por essa resposta, se fosse entendimento de todos os senhores deputados e da mesa. Agora, haverão outras alturas em que...
Óbvio.
E, portanto, a justificação do tempo não me parece totalmente verdadeira nem acertada. E, por outro lado, o documento que nos é enviado da CNE, sem prejuízo da riqueza que ele nos traz ao debate, não me parece que seja suficiente para responder a todas as questões que nos são colocadas, e volto a repetir, sem tirar o valor que ele tem, e que vai ser, com certeza, um debate riquíssimo nesse sentido, haverá muitas questões onde podemos, até para o futuro, para políticas futuras, divergir, e é assim que funciona a democracia, de forma que parece-me a minha melhor opção dar a possibilidade a cada grupo parlamentar de redigir as suas respostas e enviar as respostas, juntamente com essa indicação por parte da mesa. Cada grupo parlamentar teve a liberdade de responder e, portanto, está aqui o conjunto das respostas enviadas de todos os grupos parlamentares que saem desta comissão. Parece-me mais equilibrado. Obrigado.
Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, eu peço desculpa por estar a inscrever-me sucessivamente, mas de facto só agora atentei aqui um parágrafo do convite convocatória. Com vista à preparação desta reunião, enviaremos a breve trecho um pequeno questionário que servirá de base para as suas contribuições na discussão. Caso não possa estar presente, as suas respostas poderão ser enviadas por escrito. Portanto, isso é uma ordem de trabalhos, não é um questionário para nós respondermos por escrito. Isso é o conjunto de temas que atualmente eles propõem para um debate lá, para que reflita, para que o nosso representante nessa reunião possa ir desde já refletindo sobre os temas que vão estar em cima da mesa. E diz, para o caso de não poder estar presente, então agradeceremos qualquer contribuição escrita, que será distribuída aos restantes participantes. Portanto, acho que o problema até, eu seria favorável a esta solução de escrever cada um as suas respostas, se fosse para, sei lá, integrar um arquivo ou um património qualquer de discussão, mas não parece ser o caso. Isso são linhas de guia para que o nosso representante se possa desde já ir preparando para o debate. E aí dará as suas opiniões, desde que faça ressalva de que está a dar as suas opiniões. Sim. E que o Parlamento é plural e que há outras.
Sim. Ok. Portanto, se eu percebi bem, deputado Miguel, não vamos distribuir a vossa proposta não é para distribuir? Eu sei, foi isso que acabou de dizer, não é? E, portanto, não tendo usado o método ONDE para designar a pessoa que vai para esta reunião, se calhar a forma mais simples é eu ir lá e dar a minha opinião, dizendo o que é que eu penso sobre estas questões e dizer que o Parlamento é plural e há outras formas de olhar para estas questões e de responder. E se estiverem interessados, a gente podia até pedir aos vários grupos parlamentares que se debruçassem sobre essas questões, se eles acharem que isso seja útil. É isso. Mais alguém quer entrar? Sim, com certeza.
Não queria alongar demasiado sobre este tema, acho que já discutimos bastante exaustivamente a formalidade da coisa. Eu gostava só de dizer, para que isto não se repita constantemente, reforçar aqui a proposta, que acho que é mais ou menos partilhada, de nos reunir a mesa e depois estabelecermos aqui um princípio e depois talvez não seja preciso voltarmos a isto. Muito obrigada.
Totalmente de acordo. Ok, podemos então passar para o assunto a seguir, que é o regulamento interno da Comissão, que foi distribuído e que eu não sei se alguém quer acrescentar, alterar alguma coisa ou se podemos avançar para pôr à votação o regulamento da Comissão. Alguém se quer inscrever?
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD está confortável com o regulamento, aliás, decorre da legislatura anterior e, portanto, não faria sentido também introduzirmos alterações. Muito obrigada.
Ah, sim.
Filipe. Obrigado, Sr. Presidente. O mesmo.
Também. Mais alguém se quer pronunciar?
Posso?
Posso? Sim, desculpe.
Nós, até como já demos nota por escrito, do SPP também estamos confortáveis.
Ok. Obrigado.
Da nossa parte também, por parte do Bloco de Esquerda, não haverá problema nenhum em aprovar este regimento.
Okay. Obrigado. Posso então assumir que o regulamento está aprovado? Estamos todos de acordo? Posso pôr à votação? PSD? Não sei como é que se... Alguém vota contra? Alguém se abstém? Muito obrigado, tenho aqui o antigo presidente a dizer. É aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Ok, portanto temos agora o plano de atividades e orçamento da Comissão, antes dos outros assuntos. E foram circulados por todos os deputados as propostas que vieram dos vários partidos, dos vários coordenadores, em relação à constituição de grupos parlamentares, de atividades por aí fora. Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre o plano de atividades e de acordo com nota que transmitimos anteriormente, nós, do lado do Partido Socialista, preferiríamos avançar mais decididamente para a aprovação do plano de atividades quando tivermos o entendimento de que está mais estabilizado o quadro político no qual nos inserimos, mais especificamente quando soubermos qual é o programa de um governo que esteja em plenitude de funções. Nesse sentido, e embora tenhamos apresentado algumas sugestões, designadamente quanto a grupos de trabalho e quanto a atividades, o nosso entendimento é que deveríamos hoje ter uma primeira abordagem a este ponto e que preferiríamos ser mais concretos e mais definitivos em reunião ulterior. E, de momento, era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Mais? Sim? Com certeza.
Sr. Presidente, o PSD também fez chegar um contributo relativamente ao plano de atividades. Considerámos que seria de manter os grupos de trabalho que já tinham tido algum lastro político na legislatura anterior e que nos parecem pertinentes do ponto de vista do enriquecimento desta comissão, que pudessem continuar. Introduzimos também, ou fizemos uma proposta, de um novo grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho que pretende acompanhar a transferência de competências para os municípios, o processo de transferência de competências para os municípios na área da educação, que foi um tema também muito debatido aqui, mas que não tinha um grupo de trabalho efetivamente e, portanto, que achámos que seria pertinente nesta fase, pudesse ter lugar. E para já era tudo. Para já era tudo.
Mais alguém que se quer pronunciar sobre? Sim, Bloco de Esquerda.
Luís. Sr. Presidente, como tem conhecimento, o Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar, também fez chegar algumas sugestões para painéis, mas não temos nada a opor que a discussão em relação ao plano de atividades possa ser feita e, mais do que possa ser feita, possa ser também adequada, repensada, no sentido de conhecermos o programa de governo, de forma a que, até se novas matérias vierem a ser colocadas em cima da mesa, poderemos aqui nesta comissão ter outro tipo de trabalhos, outro tipo de prioridades e outro tipo de aprofundamento em algum tipo de matérias que venham, como disse, a ser sugeridas ou que venham a aparecer, de forma que mantemos para já as nossas sugestões, sem qualquer problema, e afirmamos-las aqui de novo, mas sem prejuízo de que possa este debate ser talvez estendido de forma a que consigamos ter uma maior capacidade de fazer uma leitura política mais clara e mais atualizada do novo panorama.
Muito obrigado, deputado Luís Monteiro. O deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para lhe dar nota de que o PCP não só não se opõe, como apoia a proposta de poder atrasar o debate, atrasar, ou melhor, marcar para uma outra data que possa permitir um debate mais respirado sobre o plano de atividades.
É assim, com certeza.
Sr. Presidente, muito obrigado por me dar a palavra, também aos caras e caros colegas. Eu não vejo nada de substancial de adiar uma discussão sobre um plano de atividades do Parlamento, pondo-a em subalternização relativamente àquele que será o futuro ou o próximo futuro programa de governo. Eu acho que o Parlamento tem tido, ao longo dos anos, uma desvalorização constante e isso é fruto, muitas vezes, da própria desvalorização que os deputados fazem dele próprio. Este órgão de soberania não tem que esperar por coisa nenhuma, tem que estabelecer o seu plano de atividade, a sua forma de atuação, a sua forma de andar. Independentemente, ao longo do percurso que for fazendo, ter que ser reajustado e readaptado. Acresce que um plano de atividades de uma comissão envolve, sobretudo, três situações. Audições, visitas ou eventos. São basicamente estas as formas de atuação de um plano de atividades da comissão. Não vamos, com certeza, fazer um plano de atividades em que vamos ouvir os ministros, os membros do governo, porque isso decorre do próprio regimento da Assembleia da República. E, portanto, estarmos aqui a darmos nota de que o Parlamento não tem autonomia própria e vontade própria, anda a reboque do que é um programa do governo ou do que vai ser um governo a seguir, eu acho que é um péssimo sinal que damos. Mas eu deixo só isto para reflexão das senhoras e senhores deputados. Não tem a ver com nenhum caso concreto de podermos agora estar, porque estamos à espera. A situação é paradigmática neste momento. É uma situação que não é o habitual. Mas o facto é que eu não me sinto confortável sendo titular de um órgão de soberania, que por definição é o órgão de soberania que tutela outro órgão de soberania na sua função fiscalizadora e na sua função de acompanhamento das atividades do governo, estar à espera que seja o governo, à espera da iniciativa do governo. Não me sinto confortável estar nesta situação. E, portanto, eu partia para a reflexão de que, pelo menos, não se ficasse com esta justificação para adiar a discussão do plano de atividades da Comissão. De qualquer forma, Sr. Presidente, peço desculpa intervir, nem sequer em termos partidários, mas em termos pessoais, porque eu acho que nós temos que nos valorizar relativamente àquele que é o trabalho do órgão de soberania, porque uma democracia só é democracia se tiver um Parlamento efetivamente eficaz, forte, dinâmico, atuante, e não um Parlamento que está subalternizado a outro qualquer poder, que não o próprio poder do Parlamento que emana diretamente do soberano, que é o povo.
Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que é precisamente porque nós valorizamos o Parlamento, e julgo que todos aqui valorizamos o Parlamento, é precisamente por isso que nós, valorizando o nosso trabalho, entendemos que devemos trabalhar com todos os dados que podem influenciar, que podem informar a nossa decisão. É precisamente porque não estamos aqui a aplicar nenhum raciocínio automático, não estamos a aplicar nenhum critério aritmético a nada, estamos a aplicar o critério de ouvir todas as forças políticas aqui representadas e procurar dialogar de forma civilizada e aprofundada com todas as forças políticas, é precisamente por isso que entendemos que é importante ter todos os dados. Ora, se nós hoje temos um governo e se calhar para a semana temos outro, pensamos que teremos mais dados para conversar acerca de qual será o melhor plano de atividades se fizermos essa discussão depois de termos todos esses dados. E, portanto, respeitando todas as opiniões, normalmente não preciso fazer nenhum esforço para respeitar todas as opiniões, tenho até muito gosto nisso, mas quero dizer com toda a clareza que é precisamente porque o Partido Socialista valoriza no mais elevado grau o papel do Parlamento no sistema político português que nós achámos que não devíamos estar a fazer de conta que estávamos a discutir um plano de atividades num contexto político, sabendo que passado 3 ou 4 dias podemos ter outro contexto e que se calhar até queremos ter os dados novos desse contexto a informar a nossa decisão. Portanto, não quero abrir nenhum afrontamento por causa desta questão. Foi no melhor espírito de esta Comissão poder decidir, tendo de sua posse todos os dados da situação, que nós sugerimos que possamos começar hoje este debate. Nós não nos opusemos a começar hoje este debate, mas que possamos fechar esta decisão numa reunião posterior. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bem, portanto, o que eu tenho, não sei se quer a deputada Elza.
Oh, Sr. Presidente, eu partilho naturalmente da visão do Sr. Deputado Abel Batista. Quer dizer, não, nós temos aqui um Parlamento em funções e que está em funções independentemente do Governo. Quer dizer, estamos em funções e estamos em pleno trabalho. Tomámos posse nesta Comissão, vai fazer 15 dias, e na realidade temos em nossa posse um conjunto de documentos, um plano de trabalho, um esboço de trabalho a sofrer alterações na reunião que está a ocorrer neste momento. E não vemos também, de facto, razão para adiar essa mesma discussão, sabendo que temos a legítima opção de fazer melhorias à proposta que está feita, adendas, correções, retirada de propostas, numa discussão aqui nesta sede, e portanto não vemos necessidade de adiamento da discussão, e portanto acho que aquilo que o Sr. Deputado Porfírio Silva acaba de dizer, enfim, pode ser acomodada dentro do espírito com que o Partido Socialista está a encarar o futuro desta Comissão e a forma de trabalhar, que nós, por nossa parte, respeitamos, mas não concordamos. Acho que temos todas as condições para elaborar um plano de trabalho. Isto quer dizer, há aqui grupos que estão razoavelmente consensualizados e que até à época tinham sido também propostos pelo Partido Socialista, e portanto eu acho que nós poderíamos avançar nisto, até para não deixarmos enrolar para a próxima semana uma coisa que é relativamente simples e também autónoma relativamente àquilo que é o programa de governo que será impulsado nos próximos dias. Muito obrigada.
Bem, aquilo que eu ouvi do que me foi transmitido é o seguinte: não há, penso que aquilo que eu percebi foi, não há qualquer objeção a que a gente comece a discutir o programa de atividades. Há várias atividades propostas e, portanto, não vejo razão nenhuma para nós não podermos começar a fazer essa discussão. Aquilo que nos foi pedido é que as decisões finais em relação possam ser tomadas, não hoje, mas numa próxima reunião. E eu tive esse pedido de três dos grupos parlamentares aqui representados, a possibilidade de começarmos a discussão, mas não tomarmos uma decisão, não fazermos a decisão final hoje. Penso que foi isso que eu ouvi. Foi aquilo que eu percebi em relação às mensagens que me foram transmitidas. Portanto, iniciar a discussão, tudo bem, olhar para aquilo que foi apresentado e tentar ver se há alguma noção de acordo em relação a algumas das propostas. Há aqui várias propostas de grupos de trabalho, há aqui propostas de vários eventos que se possam realizar. Eu confesso que, quando olhei para as propostas que me chegaram, fiquei com a sensação que, se calhar, estavam a ser propostos grupos de trabalho a mais. No total tínhamos à volta de 8 ou 9 grupos de trabalho propostos. Pareceu-me um bocadinho exagerado, porque até vai dissolver um bocadinho aquilo que é a própria Comissão. Portanto, eu não vejo razão nenhuma para não começarmos a discutir e ouvir os argumentos que as pessoas querem propor para a existência desses grupos, mas deixar uma decisão, depois de uma discussão mais alargada, para uma próxima reunião que nós tenhamos. Nilza.
Oh, Sr. Presidente, eu penso que nós temos condições para discutir já as propostas de diversos grupos de trabalho na reunião de hoje. Como os senhores deputados todos saberão, regimentalmente a votação poderá ser sempre adiada para a próxima reunião. Havendo 3 grupos parlamentares a pedi-la, até penso que fica obrigatoriamente para a próxima reunião, que em princípio será no próximo dia 1. Eu acho é que já há cabimento para podermos acomodar ou não acomodar as propostas novas em função da discussão que poderá ser posta agora nos próximos minutos. Muito obrigada.
Mais alguma intervenção? Prefiro.
Sr. Presidente, nós, do lado do Partido Socialista, entendemos que podemos tomar uma decisão definitiva sobre isto na próxima semana. Mantemos, como aliás penso que o Sr. Presidente interpretou muito bem, que nós não nos opomos a que comecemos essa discussão hoje, com todos os dados que temos em cima da mesa. Devo dizer, agora mesmo a título pessoal, que, em boa verdade, eu pessoalmente até me sinto mais confortável em que possamos ter uma semana de intervalo, porque eu próprio sinto necessidade de ouvir alguns argumentos da parte dos outros grupos acerca de alguma das propostas que foram feitas, e sinto que estarei a ser mais genuíno comigo mesmo se ouvir os argumentos dos outros do que se tentar tomar uma decisão hoje. Agora, também concordo que o ideal seria que pudéssemos fechar esta discussão na próxima semana. Muito obrigado.
Muito bem. Posso então começar por pedir que o PSD apresente a sua proposta das atividades e se houver perguntas em relação àquilo que apresentou, que a gente possa abrir à discussão. Todo o grupo aqui presente.
Senhor Presidente, já apresentei, portanto, no seguimento daquilo que foi iniciado na legislatura anterior, com discussões que ocuparam muito tempo desta comissão e que podem ser autonomizadas num grupo de trabalho, fazer a sugestão de um grupo de trabalho, precisamente, sobre o processo de transferência de competências para os municípios na área da educação, onde haverá certamente muita matéria para discutir, e onde faz sentido que haja um grupo que autonomamente possa ir monitorizando essas transferências, e depois dando nota à comissão de como é que se está a efetuar, e portanto a perspectiva era essa. Muito obrigada.
Ok, portanto, para além do grupo de trabalho,
para além dos outros que já estavam em curso
que era
na legislatura anterior,
o do Parlamento de Jovens e que era o da Ciência,
da disciplina, sim, todos os outros que estão no plano, que são vários, portanto mantínhamos todos e acrescentávamos este. Era a nossa proposta. Muito obrigada.
Alguém gostaria de ter esclarecimentos? Dada
Susana Amador. Em relação aos grupos de trabalho, a análise que fizemos é que, olhando para o elenco a que chegámos com os contributos de todos os grupos parlamentares, é que chegámos de facto a 9 grupos de trabalho. Não há aqui nenhum tema que não seja pertinente, nem seja oportuno, nem esteja na agenda política, que seja a nossa preocupação. Mas a verdade é que, da análise que fazemos, 9 grupos de trabalho não será funcional. Portanto, não será fazível, digamos assim. Portanto, o exercício que temos de fazer aqui hoje, ou no decurso da próxima discussão, será identificar aqueles que, pronto, serão estruturantes e que ficarão. Obviamente há grupos de trabalho que são estruturantes, designadamente do Parlamento dos Jovens, entre outros. Aparecem aqui alguns que, a meu ver, são mainstreaming, ou seja, eles podem ser incorporados num outro grupo qualquer, porque eles são importantes, seja em que grau de ensino. Falo da indisciplina, obviamente da indisciplina meio escolar, que é algo que nos preocupa, a par da violência meio escolar, que são matérias que eu acho que são relevantes para uma conferência, para um encontro, para uma auscultação, e que nos devem acompanhar, porque são assuntos identificados como problemáticos e designadamente também cada vez mais nos meios urbanos, mas a questão que se coloca é que se justificará um grupo de trabalho permanente para a disciplina meio escolar. A mesma coisa em relação à Estratégia Europa 2020, que as metas são relevantes, mas essas metas devem ser cumpridas. Será necessário um grupo de trabalho para a Europa 2020, designadamente. E a mesma coisa em relação às competências e à descentralização, que é um assunto que teremos que continuar a acompanhar, obviamente, que estará na ordem do dia, também com o próximo governo, mas que poderá ser acompanhado ao nível do nível de ensino, no qual essa descentralização será feita, tendo em conta que no básico ela é de competência universal. E, portanto, são algumas análises que deveremos fazer para, no fundo, condensar naqueles grupos de trabalho que serão, de facto, estruturantes e que devem permanecer, e aqueles que agora foram incluídos e que são importantes, mas que podem ficar integrados dentro de um grupo de trabalho maior, ou serem, de facto, iniciados e concluídos, se ocorre, portanto, ter um prazo de tempo ou de duração, portanto, menos prolongado no tempo, porque, olhando para esta composição, de facto, um novo grupo de trabalho, afigura-se muito difuso, muito disperso, e se calhar não conseguimos produzir os resultados que gostaríamos de produzir. E, portanto, deixo só aqui esta nota desta dificuldade, não da oportunidade, não da importância, porque eles são todos importantes em termos de temas e em termos das nossas preocupações comuns aqui na Comissão.
Sobre este assunto, nós também fizemos, o Grupo Parlamentar do CDS fez a sua proposta, e eu, de facto, percebo que é inviável ter 9 grupos de trabalho. Entramos numa lógica de prioridades que já não são prioritárias, não é? Eu percebo esse ponto. Em todo o caso, para esclarecermos então quais são aqueles que, na ótica do PE, do Partido Socialista, seriam os estruturantes, eu pedia à senhora deputada Sra. Amador que depois clarificasse exatamente quais são esses, para nós depois podermos perceber a partir daí. Para além disso, eu compreendendo aquilo que diz, eu diria que há outros grupos que me fazia sentido manter, designadamente as necessidades educativas especiais, porque acho que é um tema muito particular, que implica um tratamento especializado muito próprio e que provavelmente não caberá aqui numa comissão tão alargada. Em todo o caso, preferia ouvir então quais são aqueles que consideram estruturantes e depois avaliarmos como se conjuga, se fosse possível.
para nós, neste momento, claramente, o Parlamento dos Jovens é estruturante e deve permanecer. O da ciência também, entendemos que a ciência deve ter aqui um grupo particular, e as necessidades educativas e especiais também. Portanto, estes três, neste momento, são pacíficos e consensuais.
Deputado Miguel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de... Já percebi, eu estive fora da sala durante uns minutos, mas já percebi que também sobre esta matéria teremos mais tempo para nos pronunciar, e ainda bem, da parte do PCP, olharemos para as propostas. Desde já, os senhores deputados compreenderão que para um grupo parlamentar como o do PCP, quanto menos grupos de trabalho, melhor. Este é o primeiro critério. Não será o primeiro, mas é um dos importantes, claro. Ou seja, pelo simples facto de que muitas vezes até se torna ingrato para os grupos de trabalho se não estiverem lá todos os grupos parlamentares. Porque depois o grupo parlamentar que não esteve vai exigir que o debate seja feito aqui na mesma. E esse direito assiste sempre a um deputado. Se eu não estiver num grupo de trabalho sobre ensino especial, por exemplo, não estou presente naquela decisão, eu tenho o direito a dizer que quero que essa decisão venha a ser tomada na comissão. Portanto, ninguém pode ser prejudicado nisso. E depois acabamos por estar todos a trabalhar, a duplicar trabalho. Portanto, quanto menos grupos, melhor para o PCP, mas também melhor para os outros que escusam de estar a fazer aquele trabalho todo para depois o PCP dizer que afinal quer discutir aquilo na comissão. Sem nenhuma vontade de atrasar trabalhos, porque não é essa claramente a vontade. É pelo contrário, poder participar na discussão. Portanto, quanto menos melhor, mas dando o relevo necessário às questões políticas, e esse sim é o critério mais importante. Não temos nada contra aqueles que foram agora mesmo referidos como estruturantes, isso não tolha a possibilidade de podermos vir a apresentar ou a defender outros dos que já estão em cima da mesa. Acho que há a haver nem sempre a ideia de que um grupo de trabalho dá destaque a uma determinada área corresponde à verdade. Às vezes desvaloriza. Portanto, tem que se ver... Enfim, isto não é linear. Há casos em que, de facto, a constituição de um grupo de trabalho valoriza, e há outros em que, às vezes, desvaloriza. Pronto, tem que ser visto caso a caso, no concreto. E, portanto, posto isto, eu peço à Comissão que também tolere que o PCP só traga uma posição mais fechada na próxima reunião. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhores deputados, eu acho que eu posso, deixo-me só fazer um comentário, Nilza, que é assim, eu penso que não estou a dizer asneira quando digo que todo o trabalho que vai ser feito pelos grupos de trabalho vão ter que ser aprovados na comissão, como é óbvio. E aquilo que o deputado Miguel estava a levantar, acho que é uma questão de funcionamento, talvez, que eu acho que é importante, é... Tendo menos grupos de trabalho, não temos surpresas depois na comissão quando são apresentados os relatórios finais. Portanto, por um lado, há menos dispersão, por outro lado, também há menos surpresas depois no relatório final. Eu também percebo que há a figura de relatores. Há a figura de grupos de trabalho e a figura de relatores. Eu percebi hoje de manhã, na reunião dos presidentes das comissões, que nem todas as comissões usam estas duas figuras. E, portanto, se calhar também seria bom pensarem sobre os méritos de ter um relator ou ter um grupo de trabalho para as áreas que gostariam de discutir. Aquilo que eu percebi também da figura do relator é que é sempre tudo discutido na comissão inteira. Não é feita trabalho à parte, depois é apresentado aqui. E, portanto, eu acho que isto também é um assunto que vos devia, que deviam pensar sobre ele, até para pensarmos nesta condensação das áreas possíveis que aqui estão. Mas a deputada Nilza tinha pedido a palavra.
Senhor Presidente, para registar...
Já agora, só desculpe, Nilza, eu não sei como é que é costume a gente chamar-lhe... Eu dizer deputada Nilza, ou quer ser chamada Nilza de Sena, ou quer ser a deputada de Sena? Posso... Posso continuar a chamá-la deputada Nilza?
Senhor Presidente, eu deixo-me um tanto ou quanto embaraçada, nunca me tinham feito essa pergunta. Normalmente chamam-me deputada Nilza de Sena, mas naturalmente deputada Nilza também. Sinto-me confortável, é o meu nome. Portanto, é como o Senhor Presidente entendeu.
Muito obrigado.
Não, eu ia só registar aqui uma alteração do paradigma do Partido Socialista, porque, de facto, aquilo que percebi das palavras da senhora deputada Susana Amador é que há uns temas que são centrais e outros que são laterais, embora todos os temas sejam pertinentes, naturalmente. Portanto, foi o que aprendi. Mas apercebo-me que, em alguns dos temas que foram puxados muito pelo Partido Socialista, nomeadamente esta questão da indisciplina, o Partido Socialista hoje considera que é um tema que se calhar é menos relevante ou que vai para uma dimensão mais lateral, e noutros acha que não e que devem estar no âmbito da Comissão. E nós achamos, em primeiro lugar, reforçando aquilo que disse há pouco, que o tema da descentralização de competências é absolutamente essencial, na medida em que há um processo de transferência que é muito pertinente que a Assembleia possa acompanhar, na medida em que nós vamos tendo ao longo das semanas várias questões que vão sinalizando problemas ou não da área. Tivemos na legislatura anterior aqui muitas solicitações nessa matéria que obrigou a muita discussão em sede plenária. E esta é a razão que justifica que o PSD esteja a propor um grupo de trabalho concreto nesta área. Por outro lado, nós consideramos também muito importante que se possa discutir, por exemplo, os temas de ciência sempre em comissão, porque hoje em dia, e portanto com a nova orgânica de governo, e sobretudo com a nova orgânica até de comissão, e portanto com a autonomização de algumas matérias, como a cultura e o desporto, numa outra comissão que é a 12ª, também teremos o que não tínhamos na legislatura anterior, que é tempo para que estes temas possam ter lugar em sede de comissão, porque antigamente estava num grupo de trabalho também, porque não tínhamos tempo para discutir lá aqui, porque a comissão era uma mega comissão. E hoje não é. E, portanto, aquilo que eu sugeria, em primeiro lugar, era uma clarificação sobre, efetivamente, se o Partido Socialista está absolutamente contra e porquê um grupo de trabalho nesta área da descentralização de competências. Não vejo qual é o argumentário que sustenta esta afirmação, e depois que clarifique efetivamente quais é que são os temas que consideram que devem ser discutidos efetivamente em sede de comissão e os que podem ser remetidos para o grupo de trabalho, sem prejuízo do trabalho que é feito pelo relator e pelos membros do grupo de trabalho. Obrigada.
Obrigado. Nada. Elsa.
Sr. Presidente, muito obrigada, Srs. Deputados. No seguimento, eu não era para intervir, mas no seguimento da intervenção da deputada Nilza de Sena, acho que faz sentido dizer alguma coisa sobre a constituição dos grupos de trabalho, nomeadamente do grupo de trabalho da ciência, que foi envolto em grande polémica, não necessariamente por não haver espaço na comissão, até porque se houve espaço na comissão para tratar as questões da ciência com a figura da relatora durante 3 anos e meio, não era no final da legislatura que deixaria de haver espaço para continuar a tratar no plenário da Comissão esses temas. Foram outros assuntos, senhora deputada, sabe-o tão bem como eu, e portanto não vamos desenterrar uma conversa que já nos envolveu muito. De todo modo, e uma vez proposto o grupo de trabalho pela então maioria, esse grupo de trabalho ainda não fez o seu caminho, portanto, meio ano de uma legislatura para perceber se um grupo de trabalho funciona melhor ou não do que a figura do relator é de facto muito pouco tempo. Daí também nós, o Partido Socialista, termos pedido a possibilidade de termos mais uma semana para também fazermos ainda a nossa avaliação sobre a possibilidade e a melhor forma de dar dignidade e importância é uma matéria tão relevante como esta, para não decidirmos hoje de uma forma sem que tenha havido espaço a essa discussão interna. Portanto, nessa linha, eu própria tenho dúvidas, senhora deputada, se a questão da ciência fica melhor num grupo de trabalho como os senhores e as senhoras propuseram, ou se fica melhor na figura que sempre existiu neste Parlamento de Relatora. Tenho dúvidas. Por outro lado, o caminho do grupo de trabalho não fez o seu percurso como devia ter feito, porque não houve tempo. Portanto, o Partido Socialista, faça isto, e no que diz respeito desta matéria, acha que devemos ter mais uma semana para podermos ter uma decisão e também ouvir os outros grupos parlamentares que sobre esta matéria tiveram posições diversas na legislatura anterior. Muito obrigada.
Mais alguma intervenção? Sim.
Obrigado, Sr. Presidente. Luís. da parte do Bloco de Esquerda, nós à partida não teremos nada a opor a estes principais grupos de trabalho, Parlamento Jovens, Ciência, Educação Especial, para já. Estudaremos também os outros com um pouco mais de tempo e também pedi alguma tolerância nesse sentido, mas teremos uma resposta definitiva na próxima reunião da Comissão. Uhum.
Muito bem. Eu só gostava de vos alertar, eu não sei se querem discutir ainda mais esta questão, mas eu gostava de vos alertar para o facto que eu gostaria muito de poder sair daqui já hoje com grupo de trabalho para o Parlamento de Jovens, ou rapidamente cedido, porque, como perceberam do início da nossa reunião, há uma certa urgência em relação a isso. E acho que há um consenso geral entre todos os grupos parlamentares que o grupo de trabalho sobre o Parlamento de Jovens faz todo o sentido que continue a existir. O PSD, em princípio, irá indicar...
Já estou em condições de indicar.
Ah, muito bem.
Senhor Presidente, o PSD já está em condições de indicar o Senhor Deputado Pedro Pimpão para o Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens e, portanto, continua, era o deputado que já estava na legislatura anterior. Muito obrigada.
Posso assumir que estão... não sei se perceberam, eu queria que a questão do Grupo de Trabalho sobre o Parlamento dos Jovens fosse decidida já hoje. A proposta é que fosse o deputado Pedro Pimpão.
Mas os outros grupos têm que indicar
os outros grupos também gostariam, eu gostaria de ter...
Ele é o coordenador?
Sim, Miguel. Miguel.
Respondendo a essa solicitação, posso dizer-lhe que da parte do grupo parlamentar do PCP seria eu, o Miguel Tiago, a integrar o grupo de trabalho. Já agora aproveitava para pedir, caso ainda não tenha sido feito e pode já ter sido feito, a distribuição digital do quadro que nos acabaram de entregar para facilitar a distribuição. Eu não sei se já foi por via digital, se já foi, peço desculpa. Eu recebi-o agora em papel, se nos puder ser feito chegar por via informática, seria bom para ajudar a distribuir para os respectivos grupos parlamentares também. Obrigado.
Eu já vou falar nisso. Sim, com certeza, Luís.
Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que da parte do Bloco de Esquerda serei eu próprio que estarei a representar o Bloco de Esquerda nesse grupo de trabalho.
Muito bem. O PS tem alguém para... Indicarão?
Indicaremos oportunamente, Sr.
Presidente. Muito obrigado. Há uma outra questão que foi também levantada sobre as atividades que têm a ver com os cafés de ciência. Eu tinha... Na primeira vez que nós nos reunimos, tinha pedido que pensassem e que pensassem também em áreas das ciências sociais, para os cafés de ciência. Já tivemos vários, já tivemos para aí 8. Eu gostava também, há duas propostas que nos chegaram. Uma que foi do CDS-PP sobre a convergência entre a neurociência e a aprendizagem. Já houve um café de ciência sobre o melhoramento cognitivo, em que o professor Castro Caldas esteve envolvido. Isto é uma coisa ligeiramente diferente, tem a ver com a aprendizagem do processo. E houve uma proposta que veio do PS sobre o que são as instituições. Eu gostaria de ter mais ideias, acho que ambas são interessantes e, portanto, gostaria de ter outras propostas vossas. Não sei se há mais...
Conferências, PS, porque aqui duas coisas também.
Em relação às conferências, o PS propôs também duas conferências. Uma era o estado da ciência em Portugal e a outra é a educação de adultos e aprendizagem ao longo da vida, melhores oportunidades, melhor economia. Isto foram propostas que nos chegaram, entretanto? Pois, podem ficar para os grupos de trabalho, exatamente. Ok. Eu não sei. Não. Sim. Portanto, em relação, eu não sei se querem, se precisam ainda de mais tempo para discutir aquilo que já está em cima da mesa sobre o plano de atividades, ou se já ouviram o suficiente para podermos voltar a esta questão na próxima reunião da Comissão, com as propostas que nos vão chegar também do PCP e do Bloco de Esquerda. Penso que eu posso assumir que isso será discutido mais detalhadamente na próxima reunião. E eu acho que chegámos aos... Sim, Nilza.
Senhor Presidente, eu queria apenas, ainda da reunião anterior, tínhamos ficado a indicar uma senhora, um senhor deputado para a petição número 546/12/4 e queríamos dar essa nota, que é a senhora deputada Manuela Tender.
Ok, muito obrigado.
Obrigada. Desculpe, posso só... Senhor Presidente, e já agora, se pudéssemos já apalavrar, agendar a próxima reunião de mesa para podermos também
acho
aqui consensualizar
ideia.
Agendas,
acho
agradeço.
Sr. Presidente, na mesma onda, o Partido Socialista tinha ficado de indicar um relator para a petição número 545/12/4 e indicamos a deputada Maria Augusta Santos como relatora para essa petição.
Ok.
Augusta Santos.
E Augusta Santos. Eu essa conferência de mesa acho que é muito importante que a gente a faça rapidamente. Eu não vou estar cá na próxima terça-feira, não é? E, portanto, talvez pudéssemos fazer ainda esta semana, mas não sei exatamente quando. Se calhar no... Amanhã? Antes do plenário? Às 14h30? Complicado. Quinta. Pode ser? Eu posso. Quinta-feira, às 14h30, pode ser esta reunião para limarmos os procedimentos. E a próxima reunião, se houver, se não houver, será o deputado Abel provavelmente a presidir a essa reunião. Não temos mais nada. Há alguns outros assuntos que queiram levantar? Muito obrigado a todos.